Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em nome da Comissão de Economia, desejo uma boa tarde e duas boas-vindas ao Dr. Pedro Lima, que é engenheiro Pedro Lima, da ARRECA, Associação Regional de Revendedores de Combustíveis dos Açores, que se junta agora a nós, nos nossos trabalhos deste dia 3. Vamos dar início ao ponto 2 da nossa agenda, justamente à audição da Associação Regional de Revendedores de Combustíveis dos Açores, no âmbito do projeto de Decreto Legislativo Regional número 58/13/2 da Iniciativa Liberal, que estabelece um mecanismo de neutralidade fiscal, medidas de estabilização do preço dos combustíveis e instrumentos de mitigação do impacto económico na região autónoma dos Açores. Dr. Pedro Lima, explique-lhe brevemente como funcionam estas comissões. Tem direito, caso assim o entenda, a uma intervenção inicial que não deverá exceder os 10 minutos. Após essa intervenção inicial, existirão no máximo três rondas de questões. A primeira e a segunda ronda são exatamente iguais. As senhoras e os senhores deputados colocam questões com direito a uma réplica, à qual também responderá. Havendo necessidade de uma terceira ronda, as questões são colocadas de uma só vez por todos os deputados e deputadas, e o nosso convidado também de uma só vez, já sem direito à réplica, responderá a todos. Sendo assim, pergunto ao senhor engenheiro Pedro Lima se vai exercer a sua prerrogativa da declaração inicial.
Não, não.
Muito bem. Sendo assim, passamos então diretamente às questões. Está aberta a primeira ronda para inscrições e pergunto a quem se inscreve nesta primeira ronda, em que estamos a ouvir a ASCA com o engenheiro Pedro Lima. Sou deputado de Barata da Iniciativa Liberal, partido proponente desta iniciativa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Engenheiro Pedro Lima, esse mecanismo decorre de uma preocupação da Iniciativa Liberal com a questão do aumento do preço dos combustíveis e tenta encontrar uma solução ao nível fiscal para obviar esse problema. Nós temos uma visão um pouco mais abrangente da questão da fiscalidade sobre os produtos petrolíferos. Entendemos, inclusivamente, que ela deve ser reduzida transversalmente para todos os setores da economia e para as famílias que, tendo em conta a especificidade da região, dependem bastante do transporte individual para poderem deslocar-se para o trabalho. Nesse sentido, eu gostava de perceber da parte da vossa associação, ou dos revendedores em geral, ou da sua opinião pessoal, que mecanismo, além do fiscal, poderia ser adotado pela região no sentido de criar alguma estabilidade neste setor, uma vez que as importações são feitas ora mensalmente, ora trimestralmente. E nem os revendedores, nem os consumidores têm a previsibilidade. Além disso, há uma questão que me tem, eu diria até mesmo assustado ao longo do tempo, que é a falta de clareza nos dados que existem sobre essa matéria. E desse ponto de vista, eu queria perceber se da vossa parte também existe essa noção de uma certa falta de clareza na aplicação, quer do ISPP, quer de outras medidas que têm sido tomadas pela região, e nomeadamente aquela que a mim me parece mais estranha, que é haver aqui oito taxas de ISPP, em vez de haver uma única taxa de ISPP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado de Barata. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Pedro Lima.
Peço desculpa, não disse boa tarde a todos antes. Pronto, em relação aqui à aplicação do ISP, para nós está sempre um bocadinho estranho que o ISP varia mensalmente conforme apetecia anteriormente. Ultimamente tem andado mais instável, notamos que o ISP só varia quando existe alguma necessidade de ajustar os preços devido, seja na pandemia, seja agora nesse aumento do preço de custo do combustível. O método que existe não é muito claro. A gente consegue chegar lá, mas é muito difícil, especialmente em relação ao gás, mas em relação ao combustível, pela fórmula, A forma indica que são baseados com preços da Europa nas quatro segundas-feiras anteriores ao dia 20. Dá-nos aqui alguma previsibilidade, mas lá está, é um mês de previsão. Quando há uma subida abrupta, como foi agora recentemente, nós todos sentimos essa subida. E as descidas também, que dificulta a gestão do stock e mesmo quando subi, no dia anterior à subida grande, os postos de abastecimento sentiram muita dificuldade. Foram filas enormes e é difícil, foi muito difícil de gerir aqueles dias de movimento. Returas de stock que aconteceu só no nosso posto, no mesmo dia, retura de stock duas vezes. Foi complicado. No projeto de lei, do que eu vi, entendem que se calhar uma média móvel de 8 semanas seria mais atenuava um bocadinho essas subidas. Eu acho que seria uma maneira de suavizar, digamos assim, essas subidas e descidas abruptas. Em relação à neutralidade fiscal, o ISP como varia conforme é necessário e tem lógica que o IVA também é uma receita adicional, poderia haver aí um ajuste que faz sentido, não é? O Estado arrecada o IVA adicional, mas podia haver aí um ajuste no ISP, como é proposto aqui no projeto de lei, de haver um mecanismo automático de compensação no ISP. Faz sentido para nós.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Tano Barata vai exercer a sua réplica.
Estou satisfeito. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carlos Silva, do Partido Socialista, está inscrito e tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Engenheiro Pedro Lima, agradecendo desde já a presença e os esclarecimentos que nos deu. Independentemente de haver alguns aspectos da proposta de iniciativa liberal que aqui estamos a discutir, com a qual nós podemos não concordar, a verdade é que ela tem a virtude de certa forma, permitir essa discussão, desde logo acho que é relevante, e também de obrigar o Governo Regional, na sua formulação, a que haja mais transparência na formação de preços, na divulgação de preços, e isso acho que já é um aspecto bastante positivo. A pergunta que eu faço é se, no entender da Associação, se fará ainda sentido nós mantermos uma fórmula de cálculo do preço de combustível mensal, ou se deveríamos efetivamente evoluir para uma alteração da periodicidade, como acontece no território continental e também na Madeira, para o semanal ou quinzenal. Essa é a primeira questão. A segunda tem a ver com o preço de referência. Se o preço de referência que é utilizado, se é, hoje em dia, se é o preço que fará mais sentido adotar no cálculo do preço dos combustíveis nos Açores. Essa é uma segunda questão e é um assunto que não, obviamente que não é novo, já se discutiu por várias vezes, mas a verdade é que os anos vão passando e nós mantemos uma fórmula e um processo que parece-me bastante arcaico e pouco transparente e não, obviamente que isso não é uma política exclusiva deste Governo Regional, já aconteceu no passado, mas eu acho que o momento atual existe de facto maior transparência na divulgação deste preço. E a última questão tem a ver efetivamente com isso, que é os dados disponíveis, se a decomposição do preço que é praticado ao público, se não deveria de haver maior clareza nesta informação. Adiciono só uma última questão que me recordei agora e tem a ver com a perspectiva da Associação. Se não existisse essa proposta que aqui estamos a discutir, que sugestões é que a Associação apresentaria, quer ao Parlamento, quer ao Governo Regional, para que fosse possível garantir uma redução do preço dos combustíveis? Os combustíveis acabam por ter um impacto transversal nas famílias, no custo de vida das famílias e também nos custos de contexto das empresas. E, portanto, que sugestões, que alterações introduziriam no sistema para garantir, se possível, uma redução do preço final? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Tem novamente a palavra o Sr. Engenheiro Pedro Lima.
Em relação à fonte de informação dos preços, o preço da Europa, do meu entendimento da fórmula, ele vem sempre do portal da ANSE. Existe um boletim com cotações semanais e e supostamente é por aí. Só que nós não temos a certeza se é por aí ou se não é. Até porque, no caso do gajo, estou um paralelo, é de um... posso aqui ver as minhas notas... Vem de outro portal, mas que não, não está disponível publicamente. Portanto, a transparência da forma seria interessante todos os meses se fosse publicado para perceber exatamente onde é que vem os custos e onde é que vão buscar os preços de referência, seria importante. Em relação ao preço que é utilizado, preço Europa, preço internacional, eu não tenho a certeza qual é que seria o melhor. Isso tudo depende de onde vem o combustível. Não vem sempre do continente, não é? A gente não sabe. Eu não sei quem, de onde é que compra o combustível, não sei qual é o barco que se eles compram diretamente na refinaria. Nós não temos essa informação. Não faço ideia se seria melhor um preço internacional ou europeu, mas do que existe na fórmula, do que existe na lei, são os preços europeus. Média de preço europeu. Que é do boletim semanal. Portanto, eu não tenho a certeza do que é que seria melhor, qual é que seria o preço de referência indicado para formular o preço. Em relação à alternativa, liberalizar os preços, estamos divididos com algum receio, mas na maioria da associação, se calhar faria sentido era liberalizar os preços e deixar o mercado funcionar. Mas aí o governo já não tem o controle sobre o preço. Já não seria, se calhar, tão benéfico para os contribuintes.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado Carlos Silva, tem direito à réplica.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu peço desculpa desde já por isso, mas a última parte eu não percebi a explicação, se nos puder acrescentar ou voltar a repetir, por favor, só a última parte final. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Pedro Lima.
A liberalização dos preços seria uma alternativa que a associação entende começando uma melhoria para nós, como associação de revendedores de combustível. Deixava o mercado funcionar e nós teríamos, por exemplo, só para quando os preços são fixados com teto máximo e existe uma descida de preço, como foi agora há dias, de 10 cêntimos, eu compro combustível com o meu desconto. Os 10 cêntimos, eu não tenho esses 10 cêntimos de desconto e eu acabo por vender abaixo de preço de custo durante o estoque que tenha. Portanto, a liberalização dos preços já conseguíamos evitar que isto acontecesse e conseguíamos gerir o nosso estoque conforme o preço de custo inicial. Mas isso como revendedores. Faria sentido nós podermos gerir o nosso estoque e o nosso preço com essa liberdade e não com os status máximos do governo.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Está agora inscrito o Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro de Lima, agradecer a sua presença. Eu tinha duas questões para colocar, muito diretas. Em primeiro lugar, questiono qual seria o efeito relativamente ao preço dos combustíveis por ilha num cenário de uniformização da taxa de imposto, aliás, do imposto sobre os produtos petrolíferos, como é uma das propostas aqui em cima da mesa. Ou seja, o que é que aconteceria num cenário, obviamente, de preços livres, sem imposição de preço máximo? Qual seria o efeito no preço em cada uma das ilhas, se manteríamos preços idênticos ou se, de outro modo, passaríamos a ter preços diferentes por ilha? A segunda questão que coloco tem a ver com, de facto, também transparência na formação de preços. É para nós incompreensível porque é que não há uma discriminação clara de todas as parcelas da formação de preços publicadas, como acontece em todo o lado, exceto nos Açores, na verdade. Também recordo que, aliás, em junho foram aprovadas duas resoluções no Parlamento, uma proposta do Bloco de Esquerda e outra do Partido Socialista, que recomendavam isso mesmo, e até hoje isso não aconteceu. e gostaria de perceber se considera que há alguma dificuldade em obter essas parcelas da formação de preço e publicá-las. Aqui eu sinceramente não vejo, mas como certamente conhece muito melhor o setor e a forma como se forma o preço, as diversas componentes da formação de preço, certamente nos poderá esclarecer se há alguma parcela da formação de preço, que ainda por cima é fixado administrativamente, o preço máximo, alguma parcela que o Governo não consiga obter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Lima. Tem de novo a palavra o Sr. Engenheiro Pedro Lima, da África.
Em relação ao preço por ilha, isto seria uma questão mais apropriada para as distribuidoras. Nós, como revendedores, não apenas, pronto, temos o nosso preço de compra, temos a nossa margem de comercialização e fazemos o nosso serviço de revenda. A nível do efeito por ilha, isso tem a ver com as distribuidoras e aquilo que eles entendem com os custos de transporte que vai para cada ilha. Efetivamente, os custos de transporte para as outras ilhas são maiores, mas existem mecanismos de mitigar isso. Né? O governo, com certeza, que participa ou ajuda nos custos de transporte para as outras ilhas, e daí é que conseguimos ter neste momento o preço igual em todas as ilhas. Num cenário de liberalização, teria que se ver como é que seriam compensados para que, de alguma forma, as outras ilhas não fossem prejudicadas do custo de transporte maior. Até também são os custos de armazenamento. Pronto, mas isso é uma questão mais para distribuidoras e não para vendedores. Em relação à segunda questão, peço desculpa, estava aqui com um pinho de notas, mas não marquei.
Posso ter, Sr. Deputado?
Posso pedir, a segunda questão tem a ver com a divulgação das diversas componentes que formam o preço. Já foram aprovadas propostas nesse sentido, o Governo ainda não tem publicado essas parcelas, para que toda a gente perceba quanto é que paga de ISP, qual é o preço, qual é a margem de revenda, qual é a margem de distribuição, etc., todas essas componentes. Eu gostaria de perceber se há, dentro daquilo que é o conhecimento da vossa associação, se há alguma componente da formação de preço que o Governo Regional não tenha acesso e que, por isso, não consiga divulgar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em relação para o ISP, publicado cada alteração de preço, portanto, essa componente está presente. A nossa maior dúvida é em relação aos custos de transporte, aos custos de armazenamento, que não variam, então, parece que está estático no tempo e as coisas não têm diferença. E gostaríamos também de perceber se esses parâmetros são reais, são estimados, como é que funcionam, porque nós não temos essa informação. Neste momento, não sei de onde é que vem essa informação, como é que estimam esses custos de transporte e distribuição. E não variam, se a gente for ver na listagem do ISP, variam muito pouco e parece que é uma fórmula também antiquada. Se calhar faria sentido, no caso de manter preços de contato máximo, de rever esses parâmetros e de definir como é que se calculam cada um desses campos. Na nossa opinião, deveria ser mais esclarecedor.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Lima, tem a sua réplica.
Estou esclarecido. Muito obrigado.
Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. Não havendo, está concluída a primeira ronda desta audição. Abro inscrições para a segunda ronda, perguntando se há inscritos. Não havendo inscritos, está concluída esta audição ao Sr. Engenheiro Pedro Lima, da Associação Regional de Revendedores de Combustíveis dos Açores, a quem, em nome da Comissão de Economia, agradeço a disponibilidade para estar presente e ajudar a esclarecer as senhoras e os senhores deputados. Resta-me desejar-lhe a continuação de um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Obrigado, Romano. Boa tarde.